Bem, eu irei apontar alguns pontos importantes dos capítulos a quais foram me dados. E de começo, no capítulo 12, que é o início da minha parte, já tem um título muito interessante e muito impactante, a temática. De quantas espécies são as milícias e dos soldados mercenários? Eu acho que quando você vai ver a milícia, você vê os soldados mercenários, normalmente são as pessoas que não estão satisfeitas com o governo atual. E normalmente onde se encontram essas pessoas? Nas bases. Por quê? As pessoas nas bases, normalmente elas não estão satisfeitas por qual motivo? Elas estão na base mantendo as pessoas no topo e não estão desfrutando do topo. Entende? Então, o que acontece? De onde vai surgindo essas espécies? Que é, eles dizem, né? Espécie é uma palavra muito forte. Porque da onde são? Da onde vem? É aí que eles não entendem. Porque, normalmente, ela vem do seu próprio governo que está dando errado. Porque aí vão ver as pessoas que são opostas a eles, que são opostas às ideias, e vai acabar tornando e criando milicianos, soldados mercenários e por aí vai. É muito interessante porque no próprio livro, no próprio capítulo, falam que para você ser um bom rei, um bom governante, você tem que ter uma base boa, uma base sólida. Até porque tendo uma base sólida, você vai se sustentar no topo. Se você tiver uma base, como posso dizer, fragilizada, é muito provável que o topo vai desabar. Entende? Então, você tem que, como posso dizer, estar compacto com a sua base, tá sempre aceitando as ideias dele para poder sempre ter mais pessoas a seu favor do que a sua oposição. Senão, independente do governo, a não ser que seja uma tirania, você irá cair. E mesmo se for uma tirania, você tem chance de cair. É complicado, porque normalmente o poder de todo está centralizado no topo, sendo que a base é a maioria. E isso aborda no texto, aborda no livro, aborda nesse capítulo, que você tem que ter uma boa base. Só assim o topo vai ser saudável e terá uma harmonia, que nos próximos capítulos fala sobre isso. Mas seguindo os capítulos, fala no capítulo 13 dos soldados auxiliares mistos e próprios. Bem, quando ele fala isso, eu não acho interessante esse capítulo, apesar que é importante para você poder governar, pois dá um aspecto que as pessoas viram peças de engrenagem. Igual, no capítulo anterior, fala da seguinte maneira: você tem que ter soldados dispostos a morrer por você, a morrer pelo trono. Mas antes de você ter soldados dispostos a morrer por você, a morrer pelo trono, você tem que ter soldados dispostos a viver pelo rei, a viver pelo príncipe, a viver pelo trono, a viver pelo estado, pelo país, entendeu? Pelo império. Não importa a nomenclatura, você tem que ter cidadãos dispostos a viver por você, para eles estar dispostos a morrer por você. Isso pode ser visto no cenário atual da seguinte maneira. Das pessoas até que viram mercenários e milicianos. Normalmente são as pessoas que têm exclusão que vão para a base. Não têm acesso à informação, não têm acesso à cultura. E por aí vai. Eu acho que isso, trazendo para o cenário atual, tem até na frase do hino nacional, né? Na frase do hino nacional, que fala assim: ô pátria amada e idolatrada, salve, salve. O sentido de você ter patriotismo pelo local e pela quem te governa, pela quem tá botando ordem no local, seja lá um império, seja lá um reino, seja lá uma sociedade. Bem, aí já dá entrada a outro tema, que é o que compete a um príncipe acerca da milícia. Príncipe, ele normalmente, muitas vezes, ele é visto como uma marionete, seja lá do rei, seja lá do clero, trazendo para o cenário atual dos bancários, das multinacionais, das empreiteiras, e por aí vai. O que acontece? O príncipe não pode deixar ser manipulado pela milícia. Eu acho que tem um exemplo muito bom, que é do Deus Menino do Egito, que eu não lembro ao certo o nome, porque eu estou fazendo esse podcast praticamente improviso, eu li as informações, fiz um resumo na minha cabeça e estou pondo em ação aqui nesse podcast. Bem, o que acontece? Normalmente o príncipe, ele tende a ser manipulado pelo clero, então ele tem que ter força, entendeu? Ele tem que ter, tipo, força de decisão e sempre ser o último braço. Até porque, tipo, ele que comanda tudo. Tipo, as guerras e por diversas outras coisas. Você pode ver que, como fala mesmo no texto, que o príncipe, ele tem que estar mais próximo da sua base. Porém, ele não tá. Até porque quando ele normalmente causa guerra, ele não dita o ritmo da guerra, ele não vai dar a cara na linha de frente, ele muitas vezes ele não dá a cara pros soldados. Então, tipo, tem pontos que falam que o líder tem que estar de frente pelo seu povo, só que isso não acontece. Normalmente o líder tá de trás pelo povo, o povo vai e ele fica atrás, entende? O povo dá o peito, sendo que quem comanda deveria dar o peito. O capítulo 15 fala daquelas coisas pelas quais os homens, especialmente os príncipes, são louvados e censurados. Bem, aqui fala sobre a ideia da censura e da autocensura e sobre a ideia de ser louvado. O que faz uma pessoa ser louvado? Bem, acredito que seja a imposição, o desejo de ser essa pessoa, ou quão bem essa pessoa exerce sua função. Isso traz o fato dele ser idolatrado, a idolatria para ele. Então, ele tem que sempre estar tentando fazer algo de útil para o povo continuar idolatrando ele, e ter a questão da autocensura, porque você está representando o povo. Você tem que idealizar o que você irá falar, se não vai afetar o seu povo, se não irá afetar seu reino. Então você tem que ter autocensura para saber o que você está falando. Entendeu? E no capítulo 16, agora sim, fala já um ponto muito interessante da liberalidade e da parcimonia. Eu acho muito interessante que é muito legal que fala sobre o rei ser mais próximo aos seus súditos. Tipo, ser mais próximo à sua base, como diz bastante nesses capítulos. Ele tem que sempre estar, como posso dizer, ser acessível para ter uma harmonia com a sua sociedade. Porque muitas vezes, muitos casos, a população nem viu o rosto do próximo herdeiro, nem viu o rosto do príncipe, o rosto do rei. Então, quando você vira acessível, você vai ter uma harmonia, uma liberalidade com o seu povo. E assim vai ser um reino de laços mais forte. Eu acho que isso traz para o cenário atual também, de o seu ídolo ser acessível ou não. Entende? Sobre um governador ser acessível ou não. Então eu acho muito interessante, eu acho que o livro, mais do que explica como se tornar um príncipe, como ser um príncipe, como se tornar um rei, eu acho que ele te ensina a ser um líder. Um líder da sua própria vida, porque tem muitas pessoas que vivem pelos outros e não vivem por si mesmo. E aqui ensina muito de como você ser um líder. Claro, de uma maneira meio arcaica, né? De uma maneira meio brutal, às vezes, para a época. Mas eu acho que muitos ensinamentos do livro você pode se aplicar na vida ainda hoje, principalmente quem sonha em ser um governante.